O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas o homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura que é a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Irmãos queridos, as leituras da palavra de Deus que nós escutamos na Santa Missa de hoje falam para a gente sobre a soberania do nosso Deus. Existe um trono no céu, e esse trono não está vazio, ele é ocupado por um Deus que tem todas as coisas nas mãos, um Deus que tem coração de pai e se importa com os detalhes. Um Deus que não é limitado pelas circunstâncias, porque ele não é pego de surpresa por nada. Um Deus que não é impedido por coisa alguma, porque ele não é conduzido pelas ações dos homens ou pelas tendências que regem as ações dos homens, mas é um Deus livre, soberano sobre tudo. Esse é o Deus que é nosso Pai e que tem também a vida da gente nas mãos dele. Um Deus que pode transformar até provações em bênção. Um Deus que não é impedido por nenhuma circunstância de estar do nosso lado e cuidar da gente. Um Deus que usa até situações complicadas para levar a gente um pouco mais longe. Talvez você já tenha passado por isso em algum momento da sua vida, uma situação que parecia difícil, uma situação com a qual você não contava, alguma complicação que foi gerada ou por alguma coisa que não tinha controle, uma doença, ou por alguém que causou uma dificuldade maior, uma situação que você considerava que ia ser muito ruim, de repente você olhando para trás percebe, aquilo também foi motivo para abrir portas novas na sua vida, para você começar a sua vida de um jeito diferente, para você caminhar por um outro rumo. Nosso Deus é livre, e para fazer a gente chegar aonde Ele quer que a gente chegue, Ele conta até com aquilo que parece improvável. A primeira leitura que a gente ouviu hoje é um trechinho do profeta Isaías, que fala justamente disso. O povo de Israel havia ficado um bom tempo num exílio longe da sua terra, na Babilônia, e de repente sobe ao trono um rei pagão, que não conhecia o Senhor, mas o Senhor conhecia ele. E o Senhor quis tornar esse homem instrumento do seu projeto, do seu plano. Tinha chegado a hora de o povo de Israel voltar para casa. Então o Senhor mexe no coração desse rei, o Senhor incomoda esse rei de mil maneiras, e de um modo surpreendente, ele lança uma lei. Aqueles israelitas que quiserem voltar para sua terra são livres, podem levar o que quiserem, e vão ser até ajudados pelo reino para voltar para sua terra. Ninguém contava com isso. Ninguém contava com um rei que ia libertar um povo, liberar esse povo, para que ele retornasse para sua casa, deixando para trás trabalhos, posições que tinham sido ocupadas por essas pessoas. Pois é, mas Deus conta com quem Ele quer, na hora que Ele quer, para realizar os propósitos dEle. Deus contou há séculos atrás com um rei chamado Ciro, de quem humanamente jamais podia se esperar uma ordem desse tipo. Mas a ordem chegou, e o povo de Israel, ao menos aqueles que desejaram, puderam voltar para sua casa. Irmãos, o mesmo Deus continua governando todas as coisas. O mesmo Deus continua livre para fazer hoje a mesma coisa. Talvez haja na nossa vida situações que a gente etiquetou pensando: isso é ruim, eu não queria que fosse assim, isso não é do jeito que eu queria, por que que eu estou passando por essa? Lembre que você tem um Deus que é maior que as circunstâncias, e Ele pode usar até essa situação para aprimorar você, para tornar você alguém mais forte, para levar você adiante. Ah, mas de repente tem alguém na minha vida me causando dificuldades e magoando o meu coração e me fazendo sofrer. Pode ser que Deus use qualquer pessoa, como usou o rei Ciro, para abrir o coração da gente para algo novo, para fazer a gente dar um passo além. Olha, irmãos, às vezes até situações complicadas Deus usa para desacomodar a gente. A gente se acostuma fácil com tudo, até com coisas que deviam em algum momento ficar para trás. E o Senhor pode usar até situações ou pessoas que estejam complicando o nosso momento para nos fazer avançar. Olha, não se acomode não. Olha, é hora de dar mais um passo. Olha, é hora de abrir mão de algo para que você possa ir além. Fique atento e não esqueça que a sua vida não está nas mãos de um patrão ou de uma pessoa assim ou assado que pode prejudicar você ou pode, quem sabe, colocar você em alguma posição melhor. Cuidado para não ficar atento demais àqueles que podem ser instrumentos. Porque quando a gente fica atento demais àqueles que podem ser instrumentos, a gente começa a pensar que a vida da gente está nas mãos deles. E fique mais atento àquele que governa tudo. E aí você vai perceber que até situações complicadas que mexem com você, que desacomodam você, nas mãos de Deus podem ser oportunidade para um passo adiante. Não perca de vista que você tem um Deus que tem a sua vida nas mãos dEle. E Ele não vai deixar se perder nada. E Ele vai conduzir tudo de um jeito que só Ele sabe fazer. Não tenha medo de situações que possam estar sendo diferentes do planejado. Continue acreditando que Deus é soberano. Não fique só olhando para as pessoas que talvez você possa pensar: essa pessoa me prejudica, ou então essa pessoa pode me colocar numa posição legal. Não se comprometa demais com isso. Deus é soberano, e Ele tem um jeito de fazer as coisas que é perfeito. Cuidado para não olhar demais e só para aquilo que você tem diante de você. Deus tem algo acima de você. O Evangelho de hoje também fala da soberania de Deus de um outro jeito, e trazendo algumas consequências práticas para o nosso modo de enfrentar a vida. A Bíblia diz que um dia Jesus foi visitado por dois grupos de pessoas muito diferentes. Esses dois grupos de pessoas não queriam se ver nem pintados de ouro, mas eles se juntaram para criar uma dificuldade para Jesus. Eram dois partidos que havia entre os judeus na terra de Jesus naquele tempo. De um lado, os fariseus, homens muito religiosos, que consideravam que o Império Romano, que tinha invadido a Judeia daquele tempo, era a pior praga que podia haver naquela terra. Esse império de gente pagã, aqui nos oprimindo, eles mancham a nossa terra, a terra que o Senhor nos deu, com a idolatria deles, com o paganismo deles. E os fariseus esperavam a chegada de um Messias que, com mão forte, empurraria para fora os romanos e restabeleceria o reinado entre os israelitas. E os israelitas poderiam, então, sobrepujar todos os impérios da terra. Os fariseus pensavam desse jeito. Do outro lado, herodianos. Como o nome diz, herodianos eram pessoas que gravitavam em torno de Herodes, que era o nome de três reis seguidos, Herodes, Herodes Júnior e Herodes Neto, né? No tempo de Jesus, um pouquinho antes. A família de Herodes era uma família que não importava quem tivesse invadido e dominado a terra, eles queriam estar no alto. Então, os herodianos, junto com a família de Herodes, sempre colaboravam com o império que porventura pudesse ter chegado na terra, né, na Judéia, e estivesse dominando. Eles teriam feito isso com gregos antes dos romanos, eles fizeram isso com os romanos, e se os chineses tivessem chegado antes, eles teriam feito com os chineses, né? O negócio deles era estar na crista da onda. Nada mais diferente do que fariseus e herodianos. Mas esses dois grupos olhavam para Jesus como se Jesus fosse uma pedra no sapato deles. Jesus era importante. Jesus estava juntando gente. E Jesus não se identificava com nenhum dos partidos. Então eles pensavam que talvez Jesus quisesse ser independente. Sei lá, o que que esse homem quer? Jesus não descia bem para eles. Então, fariseus e herodianos se juntam, não é de hoje, né? Se juntam e vão até Jesus para criar um caso para Jesus. Vão até Jesus e começam daquele jeito: Jesus, nós sabemos que você é um mestre vindo da parte de Deus. Jesus, você não julga os homens pelas aparências. Olha, chegaram elogiando, né? Bajulando. E então soltaram a pergunta. Temos uma pergunta para você. É certo ou não pagar imposto ao imperador de Roma? Jesus percebeu a trama. E Jesus sabia que ele não poderia dar uma resposta de sim ou não. Se Jesus dissesse sim, é certo, os fariseus diriam para o povo: estão vendo? Esse que vocês pensam que é o Messias, ele diz que a gente deve colaborar com os romanos. Se Jesus dissesse não, não é certo pagar imposto, os herodianos diriam: estão vendo? Ele é um perigo, ele é um subversivo, ele é um revolucionário político. O que Jesus dissesse iria colocá-lo em xeque naquela situação. Jesus, cheio da sabedoria de Deus, diz então para eles: vocês têm uma moeda com a qual se paga o imposto? E eles disseram: temos sim. Então Jesus pede: tragam aqui. Era a moeda que era usada no dia a dia, para comprar e vender. Jesus pediu a moeda, pegou a moeda e perguntou para eles: de quem é a imagem que está cunhada nessa moeda? E todo mundo respondeu. Naquele tempo as moedas eram como hoje, tinham coisas desenhadas. A imagem que está cunhada na moeda é a imagem do César, do imperador de Roma. Então Jesus diz: pois bem, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando Jesus diz isso, ele quebra tanto os herodianos quanto os fariseus. A gente acostumou usar essa frase e de alguma maneira todo mundo entende o sentido dela. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas olha, nessa conversa que Jesus teve, no tempo dele, eram todos judeus ali, o pessoal ouviu o que Jesus falou e entendeu com mais clareza ainda do que a gente entende. Quando Jesus perguntou de quem é a imagem que está cunhada, que está gravada na moeda, Jesus usou uma palavra, imagem, que era comum num texto bíblico lá do princípio, do primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Não era uma palavra usada muito pelos judeus no dia a dia, mas era uma palavra que ressoava o que está no livro do Gênesis. No livro do Gênesis, a Sagrada Escritura diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, assim como César cunhou no metal da moeda o seu rosto, nosso Deus cunhou no barro com o qual ele nos fez o seu rosto, a sua natureza, o seu jeito de ser. Se é verdade que no metal da moeda havia as feições de César, no barro do qual Deus nos fez, ele colocou as feições dele. Ele colocou a capacidade dele de pensar, de querer, de amar. Deus nos fez a sua imagem. Portanto, quando Jesus diz: deem a César o que é de César, ele está dizendo: olhem, se vocês usam a moeda que foi cunhada por César, nada mais justo do que vocês devolverem algumas dessas moedas a ele. Agora, não esqueçam de dar a Deus o que é de Deus. Irmãos, é como se Jesus estivesse dizendo para todos aqueles homens, herodianos e fariseus, e para nós: cuidado para não depositar no cofre de César o que você só deveria colocar nas mãos de Deus. Os herodianos pensavam: enquanto César estiver lá, e enquanto nós formos parceiros dele, enquanto a gente colaborar com ele, nós estamos seguros. Enquanto tudo continuar do jeito que está, nós estamos bem. As coisas vão caminhar a nosso favor. E eles colocavam no cofre de César uma segurança que a gente só pode esperar no Senhor. É como se Jesus estivesse dizendo para os herodianos: não se enganem, pensando que vocês podem contar com César, pensando que vocês podem encontrar nele uma segurança que não vai durar. E de fato não durou. Logo, logo, alguns anos depois, a família de Herodes caiu em desgraça. E por outro lado, Jesus estava dizendo aos fariseus: não se enganem de que o grande inimigo, o grande combate de vocês deve ser com César. Não transformem esse imperador em algo tão grande na vida de vocês, em algo tão absoluto. Não se enganem com isso. A batalha que está sendo travada é muito maior. E o inimigo é mais astuto ainda que César. Não pensem que se vocês não tiverem mais César no caminho do nosso povo, tudo se resolve, tudo está pronto, de forma alguma. Irmãos, é como se Jesus estivesse fazendo toda essa turma, tanto os partidários de César, quanto aqueles que o odiavam, caírem numa real. Cuidado para vocês não esperarem desse mundo e das pessoas que passam, e das coisas que passam, o que o mundo e tudo aquilo que é passageiro não pode dar a vocês. Por outro lado, não absolutizem os problemas desse mundo, as dificuldades desse mundo, as lutas desse mundo, como se tudo fosse apenas um combate aqui. Nosso combate é muito maior e nossa vitória vai muito além do que uma vitória sobre essa ou aquela pessoa. Irmãos, se a gente trouxer um pouquinho disso para a gente hoje, acho que Jesus poderia dizer coisas muito parecidas para a gente. Cuidado para não colocar nas mãos de César o que se pode colocar só nas mãos de Deus. Cuidado para não esperar do mundo e das coisas que passam nesse mundo o que só Deus pode garantir a você se Ele fizer parte da sua vida. Cuidado para não esperar de nada nesse mundo uma segurança que a gente só tem em Deus. Ah, mas eu faço 1000 contas. Sim, a gente faz 1000 contas e basta uma coisinha e as contas dão todas erradas. Ah, a gente se planeja para toda coisa. Olha, é bom fazer planos. Eu não estou dizendo que você não possa ou não deva ser uma pessoa previdente. Mas lembre que no fim, a vida da gente está nas mãos de Deus. E a gente pode se preparar para tudo. E a vida pode ser sempre surpreendente. O único que não é pego de surpresa é o Senhor. Se a gente caminha de mãos dadas com Ele, Ele ensina a gente a se adaptar e a saber viver também aquelas circunstâncias que nos surpreendem e até nos assustam. Cuidado para não esperar das coisas desse mundo que elas não podem dar. Cuidado para não estar tão envolvido com as suas coisas aqui, com as suas ideias, com os seus planos, que você não tenha mais tempo, nem energias, nem paixão por aquilo que é de Deus. A oração que a gente rezou no início da missa hoje, e que é tão curtinha, e que eu acho que podia ser a nossa oração a semana toda, ela faz a gente pedir algo tão precioso, irmãos. Na oração no início da missa a gente rezou assim: Senhor, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor. Acho que a gente podia dizer isso ao Senhor muitas vezes ao longo dessa semana. O problema é que às vezes eu acho que Deus olha do céu aqui para a terra procurando pessoas com quem Ele possa contar para realizar os propósitos dEle aqui na terra. E Ele vê tanta gente tão envolvida, tão mobilizada e tão focada apenas nos seus próprios projetos e propósitos, que Ele acaba não encontrando muita gente à disposição dEle. Irmãos, será que a gente não está se envolvendo tanto com os nossos planos, com as nossas ideias? Tem que ser assim. Eu não admito que seja de outro jeito. Será que a gente não está tão envolvido com os nossos combates aqui na terra, que a gente não está se tornando incapaz de estar à disposição de Deus? E quando o Senhor quer contar com a gente não tem tempo, a gente não tem forças, a gente não tem paixão por aquilo que é importante para Ele e que Ele está pedindo de nós. Isso não tem a ver com a quantidade de horas que você passa na igreja, porque estar à disposição de Deus é algo que a gente precisa aprender na igreja, dentro de casa, no trabalho da gente. Eu estou aqui no meu trabalho, é o meu ganha-pão, é o lugar onde eu realizo a minha profissão, aquilo que eu sei fazer, mas eu continuo à tua disposição. E aí, de repente, eu começo a perceber que tem pessoas que trabalham comigo que precisam de ajuda, que precisam de um ouvido, que precisam de uma palavra. E aí eu começo a perceber que o modo como eu estava tratando as pessoas que vinham receber o meu serviço pode melhorar, porque está todo mundo angustiado, está todo mundo de coração apertado, e se eu estou à disposição de Deus, quando chega alguém perto de mim, que eu só consigo ver os olhos, né, porque está com a cara coberta, eu tento colocar nos meus olhos para aquela pessoa um pouco de tranquilidade, um pouco de paz, porque ela pode sair da minha presença melhor do que quando ela entrou. Mas eu tenho que estar à disposição de Deus para perceber tudo isso. Caso contrário, eu vou estar só envolvido com as minhas coisas. Não vejo a hora de acabar esse trabalho. Ai, que chatura. Ai, que dia ruim. Ai, falta ainda 2 horas para acabar o expediente. E aí, é claro, eu estou fechado em mim. E aí as pessoas vão vir e elas vão receber de mim um tratamento ruim. E eu não vou notar que, de repente, ao meu redor tem gente em situação mais complicada que eu poderia aliviar com um pouquinho de ouvido, uma palavrinha boa. Senhor, me ajuda a estar à tua disposição. Como é que a gente vai ser usado por Deus se a gente não tem espaço para Ele entrar e com a mão dEle conduzir as coisas diferente? Tudo na gente está tomado pelas nossas apurrinhações, pelas nossas preocupações, pelas nossas prioridades, por aquilo que a gente está colocando força, e às vezes a gente coloca força no que não precisava. A gente está competindo com alguém, brigando com alguém no trabalho. Cadê o espaço que sobra para que Deus possa trabalhar através da gente? Senhor, eu quero estar à tua disposição. Eu quero estar ao teu dispor. Eu não quero dar a César o que é teu. Eu não quero que no final do meu dia de trabalho eu tenha colocado tudo nas mãos de César. Porque eu sei que tem coisas que eu preciso colocar nas tuas mãos. Porque eu sei que tem coisas que eu só posso receber das tuas mãos. Não me deixa perder a minha comunhão contigo, para que o Senhor possa contar comigo do modo como o Senhor desejar. E aí, irmãos, de repente, vai começar a ser surpreendido por um monte de coisa legal. E aí você que estava vivendo no seu ambiente de trabalho muito tenso, como se você estivesse no meio de uma guerra, no meio de uma emboscada, você vai começar a ver que quando você consegue tratar bem uma pessoa, e a pessoa fica feliz com você, você também recebe algo bom. Olha, não é que foi legal esse negócio? Pois é. Quando a gente vive do jeito de Deus, o coração da gente vive melhor, porque ele foi feito para isso. Queria chamar sua atenção para uma última coisa que a gente encontra na segunda leitura de hoje. São Paulo louva a Deus pelos cristãos tessalonicenses e diz quais são os motivos pelos quais ele louva a Deus por eles. E São Paulo diz assim: eu vi que vocês têm uma fé atuante, uma caridade esforçada e uma esperança firme em Jesus Cristo. Por isso eu louvo a Deus por vocês. Irmãos, quando a gente está à disposição de Deus, quando Deus é soberano na vida da gente e pode trabalhar através da gente, é quando Deus tem na vida da gente aquilo que Ele merece. A gente não dá ao mundo o que é de Deus. Essas 3 coisas também acontecem em nós. Primeiro, a gente começa a viver com uma fé atuante, ou seja, movido de fé, eu começo a agir, movido de fé, eu supero obstáculos, movido de fé, eu sou capaz de ser surpreendido por Deus e vou conhecendo um pouco mais do Senhor a cada dia. Minha caridade se torna uma caridade esforçada, ou seja, eu não meço esforços para fazer o bem. Um cristão que pensa que pode fazer o bem sem se cansar, não entendeu nada. Caridade esforçada é a caridade de quem está disposto a dar mais um passo para estar ao lado do seu irmão. É a caridade de quem está disposto a perder um tempinho a mais para poder dar atenção para uma pessoa. E por fim, uma esperança firme. Mesmo que eu não possa esperar mais nada de muita gente, eu ainda posso esperar tudo do Senhor. E com Ele, e com essa esperança em mim, eu vou em frente. Irmãos, quando a gente está à disposição de Deus, a nossa vida é movida por essas três coisas: uma fé atuante, uma caridade esforçada, uma esperança firme. Algumas pessoas costumam pensar que fé é uma coisa que faz a gente se entregar. Ah, entreguei os pontos, seja o que Deus quiser. Isso não é fé. Fé faz você se entregar a Deus, não se entregar aos problemas. São duas coisas diferentes. A fé te faz se mexer. Por isso São Paulo diz fé atuante. A fé te faz ir adiante quando você pensava que não podia mais. Pois então esteja à disposição de Deus, e essa fé que te põe em movimento, ela vai brotar aqui dentro. Esteja à disposição de Deus, e você vai aprender a ter um amor capaz de se esforçar um pouco mais. Você ainda pode ser um pouco mais paciente, ser um pouco mais bondoso com aquela pessoa. Lembra dela? Aquela pessoa. Então, você ainda pode. E não perca a sua esperança em Deus. Irmãos, a gente está vivendo um tempo em que há muita gente desanimando de esperar. A gente não pode. Continue esperando em Deus. Ah, mas a vacina... Não, mas eu não estou esperando só uma vacina. Eu estou esperando que Deus vai fazer coisas melhores na nossa vida, aproveitando até as provações que a gente está passando no meio disso tudo. A minha esperança em Deus não tem a ver só com uma vacina. Minha esperança em Deus tem a ver com muito mais. O que Ele está ensinando, o que Ele vai impulsionar na nossa vida, o que Ele tem lá adiante para nós é maior. Então a gente continua esperando dEle. Não deixe a sua esperança esfriar nesse tempo. Que ela seja firme e que ela mantenha você de pé, sem desanimar, enquanto as circunstâncias não mudam. As circunstâncias vão mudar, Deus não. Ele é fiel e Ele vai ser fiel até o fim. Que o Senhor soberano possa estar acima de nós, com o seu poder, acima das circunstâncias, dos problemas, nos ajudando à disposição dEle a sermos seus instrumentos aqui na terra. Que passe pelas mãos da gente um pouco do que Deus quer fazer aqui na terra, para abençoar a vida de muitas pessoas, que a gente faça parte de tudo isso. Vamos ficar de pé. Creio em Deus.